Estamos aqui no Tratado de Beitá, na página 37, Lamedzai, Namud Aleph, mais ou menos 5 linhas de cima. Estava escrito na Mishnah, Velo Magbim Trumot Masrot. A gente não pode no Yom Tov tirar a parte do Kohen, a parte do Levi, chamado Trumai Maser, da comida no Yom Tov. Pergunta que Maria Pshita, isso é simples que eu não posso consertar a comida no Yom Tov. Tem uma proibição dos Chachamim consertar qualquer coisa no Yom Tov, consertar comida no Yom Tov. Tani Rabi Yosef, lo nitzrecha, ela litna le kohen bo bayom. Fala Rabi Yosef, estamos se tratando que eu não só estou consertando a comida, e sim, eu estou dando já a trumá e o maser para o kohen naquele próprio dia. Então, já que eu estou dando para o kohen naquele próprio dia, não é tão visível que eu vim consertar a comida. Talvez eu peguei um pedaço da minha comida. Estou dando para o Kohen. Se eu só retiro da minha comida a Trumá e o Maser, então eu estou diretamente só deixando a comida própria para comer. Mas se eu tiro um pedaço de Trumá e Maser e eu levo para o Kohen, não é visível que eu estou consertando a comida. E sim, eu estou dando comida para o Kohen. E aí eu poderia pensar que pode falar Mishnah, mesmo assim não pode. Fala Gmará, isso é só quando os Rachamim proibiram a gente de retirar a Trumá e Maser. Só em frutas que já na véspera de Yom Tov eu poderia ter tirado o Trumá e Maser. E eu não tirei, então também falam em Yom Tov você não pode. Avapiri de Tavli Aidna, mas frutas, ou como agora vai explicar, outras coisas que no dia de Yom Tov eles ficaram tever, ou seja, no dia de Yom Tov eles ficaram impróprios porque precisa retirar a parte do Kohen no próprio Yom Tov. Kegon, Isala Flushaminachala, se a pessoa fez uma massa, que agora ele tem que separar a halá, que é uma parte da massa, para dar para o Kohen, mafrishina viavina da Kohen. Aí eu posso retirar a halá e dar para o Kohen aquele dia, já que eu não podia, de qualquer forma, retirar essa halá antes, na véspera de Yom Tov, então eu posso tirar no Yom Tov próprio. Fala Gmará, a gente estudou na Mishnah que tem três divisórias na Mishnah. A Mishnah dividiu as leis dela em três. O chamado Shvut, chamadas proibições de Chachamim. A segunda parte da Mishnah é Divrei Reshut, as coisas que têm um pouquinho de mitzvah e são proibidas. E a terceira parte da Mishnah são as coisas que são mitzvot e também são proibidas. Mas, de acordo com a linguagem da Mishnah, a Mishnah usou a linguagem na primeira parte, é chamada das coisas proibidas de serem feitas de acordo com os Chachamim. As duas outras partes da Mishnah, a Mishnah chamou Divrei Reshut e Divrei Mitzvah, coisas que são opcionais e coisas que são uma mitzvah de fazer. E a Mishnah não chamou essas coisas de coisas proibidas de fazer. Então pergunta Gmará, Ve'ane Mishum Reshut Ika Mishum Shvut Leka? Ve'ane Mishum Mitzvah Ika Mishum Shvut Leka? Essas duas partes da Mishnah são coisas opcionais de fazer e coisas que tem uma mitzvah de fazer e não tem proibição de fazer? Será que é verdade? A gente estudou que é proibido. Não, disse Rabi Yitzchak, não é assim que você tem que estudar a Mishnah. Tem que estudar a Mishnah da seguinte forma. Não só uma coisa que é só uma proibição, que não pode fazer no Yom Tov, ela filo shvud de reshut nami asur. Mesmo uma coisa que não tem um pouquinho de mitzvah, também é proibida. Não só uma coisa que tem um pouquinho de mitzvah, ainda é proibido. Ela fila o shvud de mitzvah nami. Mesmo uma proibição que a própria coisa é uma mitzvah a fazer, como a gente estudou antes, que Nagdish dá uma coisa para o Beit HaMikdash, é uma mitzvah. Mesmo assim, isso também é proibido de fazer. A Mishnah só usou essa linguagem para demonstrar uma inovação maior, que mesmo que é uma divrei reshut e divrei mitzvah, uma coisa que tem um pouco de mitzvah, é totalmente uma mitzvah, já que Chachamim proibiram, é proibido de fazer em Yom Tov. E a Mishnah finaliza dizendo Koleilu b'Yom Tov Amru. A Mishnah finaliza dizendo que não tem nenhuma diferença entre Shabbat e Yom Tov, somente as coisas que são feitas para alimentação. Ou seja, cozinhar para Yom Tov pode, em Shabbat não pode. Mas todas as outras coisas, Shabbat e Yom Tov é a mesma coisa. Pergunta Gmará, Venemino, como você pode me falar que Shabbat e Yom Tov são iguais? Está escrito na Mishnah no começo do nosso Perek, Meshilim derech harubah b'Yom Tov, avolo b'Shabbat. Está escrito na Mishnah que se a gente deixou frutas secando no telhado e vai chegar a chuva e vai molhar e estragar todas as frutas, a gente pode arrastar essas frutas pela chaminé do telhado em Yom Tov, mas em Shabbat não pode ir. Então a gente vê que tem uma diferença entre o Shabbat e Yom Tov. Então como aqui na Mishnah está escrito que não tem nenhuma diferença entre o Shabbat e Yom Tov. Amar Rabbi Yosef, realmente você tem razão. Loi Kasha. Harabi Elazar, Harabi Yoshua. Você tem razão. Isso que a gente falou, que não tem nenhuma diferença entre Shabbat e Yom Tov, é a opinião de Rabbi Elazar. E a primeira Mishnah que está escrito que tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, é a opinião de Rabbi Yoshua. Detania, porque como a gente citou numa braita, a gente sabe que tem uma proibição de fazer a shkita, de abater a mãe e o filho no mesmo dia. Ou seja, se a gente tem uma mãe e um filho que a gente comer, que quer comer eles, a gente não pode abater os dois no mesmo dia. Então fala, Maria, o que acontece se o tove benosh naflu lebor? A mãe e um filho, dois animais, a mãe e um filho, caíram dentro de um poço. No Yom Tov. Agora, eu só posso retirar uma coisa do poço e fazer todo esse esforço se eu preciso dessa coisa para comer. Mas já que aqui a mãe e o filho, eu não vou poder comer os dois no mesmo dia, então eu só vou poder tirar um animal. Então, fala Rabbi Elazar, Omer, Maaleta Lishon Almenat Leshochto. Você pode retirar o primeiro animal para abater ele, Veshochto, e você abate ele para comer. Vashini Oselo Parasabim Komo, que deixa o Yamut. E o segundo, você joga comida dentro do poço para ele não morrer, mas retirar ele do poço eu não posso. Por quê? Porque se sustenta o Belazar, mesmo que a pessoa pode chegar a ter uma perda de dinheiro, mesmo assim é proibido. Não como está escrito na Mishnah no começo do nosso Perek, que eu posso levar as frutas, fazer um esforço para que as frutas não se estragam. A Belazar sustenta que não. Eu não posso me esforçar de uma forma maior do que o normal para salvar dinheiro. Então a nossa Mishnah, a primeira Mishnah, não está indo de acordo com o Rebbe Elazar. A segunda Mishnah que fala que não tem diferença de Shabbat e Yom Tov, está indo de acordo com o Rebbe Elazar. E a Bishua Omer, a Bishua nos diz, não. Maleta Lishon Amenat Veshochto Veino Shochto. Ele tira o primeiro animal, ou a mãe ou o filho, para abater ele, e no final ele acaba não abatendo. Vechozeru Maharim Umale Hashemi. Ele volta e engana, ou seja, ele diz, a verdade é que eu queria abater o primeiro, mas eu decidi que ele não é um bom animal, então eu quero abater o segundo. E assim ele vai poder tirar o segundo animal para abater ele. E aí, ele decide qual que ele vai querer abater. Então a gente vê que a Bishua sustenta que eu posso fazer esse esforço a mais para salvar o dinheiro. E isso é a nossa primeira Mishnah. Amale Abaye, e Abaye falou para Rabbi Yosef, Mimai, quem te falou que essa discussão aqui entre a beleza e a Bishua é a mesma discussão se a gente pode arrastar as frutas para o chaminé. Dilma, atkan lo kamar abelazar, hatam, rabeliezer hatam, ela defshar beparnassá. Sabe por que rabeliezer fala que não posso fazer esse esforço a mais para salvar o animal no Yom Tov? Porque eu posso jogar comida lá dentro e ele não vai, não vou perder nenhum dinheiro. A valacha, no nosso caso, que a chuva vai chegar e vai molhar todas as frutas, que é uma perda total, não tem nenhum jeito de salvar as frutas de outra forma. Deloif Shabe Parnassalot, talvez ele sustenta que aqui eu vou poder fazer esse esforço a mais. Inami, ou de outra forma a gente vai ver que não é, uma coisa não está dependendo da outra. Atkalokamar Abishuatam, por que que Abishua nos diz lá que eu posso tirar os dois animais, eu posso fazer esse esforço a mais para salvar o animal? Ela deixar lá, porque eu posso fazer assim, eu posso fazer esse jogo. Posso falar, olha, eu tirei o primeiro animal, eu quis abater ele, mas depois eu decidi que eu prefiro o segundo animal. Eu tenho alguma forma de demonstrar que eu não estou mesmo tirando o animal para salvar ele, sim, porque eu quero comer ele. Avalacha. Mas aqui, Deloef Shalom, aqui nas frutas que não tem nenhuma forma de explicar por que eu estou levando as frutas, fora isso que eu quero salvar as frutas, talvez ele sustenta aquilo, que não vou poder. Então a gente não pode explicar que a Mishnah, no começo do Perek, depende de uma discussão entre a Bileza e a Bishua. Então ainda volta a pergunta, tem uma stirá, tem uma contradição entre a primeira Mishnah e a segunda Mishnah. Ela era a Papa, então disse a Papa, Lokasha, não. Rabbi Chamai Beit Hillel. A primeira Mishnah está dependendo de uma discussão entre Beit Chamai e Beit Hillel. Detran, que a gente está numa Mishnah antes, aqui no Tratado de Beitá, Beit Chamai Omrim, Em Motzim, Lo Eta Katan, Velo Eta Lulav, Velo Sefer Torah Lushut Rabim. Beit Chamai sustenta que eu não posso tirar de um recinto que pertence a uma pessoa, de um recinto particular, para a rua, não uma criança, não um Sefer Torah, e não um lulav. Por quê? Porque Beit Shammai sustenta que eu só posso transgredir o trabalho de Otsaah, ou seja, tirar de um recinto particular para a rua, somente uma coisa que eu preciso comer, mas uma coisa que não é para comida, eu não posso. Eu não posso retirar de um lugar particular para um lugar público. O Beit Hillel Matirim e Beit Hillel sustenta que é permitido. Estudou Agmará do mesmo jeito que Beit Shammai sustentam que não posso retirar de um recinto particular para um recinto público coisas que não é que o motivo que eu estou tirando que é para comer, a mesma coisa, eu não posso carregar qualquer objeto que o motivo que eu estou carregando ele não é para comida. Pergunta Agmará, talvez não é assim. Tudo que Beit Shammai nos disse é só para retirar de um recinto particular, de um recinto público. Mas carregar, levar do próprio recinto particular, do telhado, para dentro da casa, talvez Beit Shammai permite. Fala agora, por que a pessoa carrega as coisas? Antes de tirar de um recinto particular, de um recinto público, a pessoa primeiro carrega a coisa e ela leva de casa para a rua. Então fala Beit Shammai, fala Guará, se Beit Shammai sustenta o que é proibido retirar do recinto particular para o recinto público, eu tenho que proibir a pessoa de carregar esse objeto. Que se a pessoa vai carregar esse objeto, a gente desconfia que ele vai acabar retirando do recinto particular para o recinto público, que isso é proibido de fazer no Yom Tov. Fala Mishnah. Antes de a gente começar essa Mishnah, eu queria introduzir. A gente sabe que tem um Issur que os nossos sábios proibiram de andar uma distância grande no Shabbat Yom Tov. Ou seja, uma pessoa que está na cidade dele, ele pode andar 2.000 amot, mais ou menos 1.000 metros, para cada lado da cidade. Para o norte, para o sul, para o leste e oeste, 2.000 amot. Mais do que 2.000 amot, a pessoa é proibida de sair da cidade dele. Se uma pessoa não está numa cidade, se ele está no deserto, então ele tem 2.000 amot para cada lado para andar. Agora, a gente considera o lugar fixo dele, que dele ele tem 2.000 amot, o lugar onde que ele estava sentado ou morando na hora que começou o Shabbat ou começou o Yom Tov. Então, portanto, uma pessoa que sabe que no meio de Yom Tov ele vai precisar sair da cidade mais do que 2.000 amot. Então ele pode fixar a moradia dele fora da cidade 100 metros e daqueles 100 metros para frente ele vai ter mais 2.000 amot. Ou seja, o lugar fixo dele é 100 metros fora da cidade. Esse é chamado Eiruv Tchumim. Como que ele faz isso? Ele coloca lá uma refeição que ele vai comer, e aí é como se fosse que ele fixou a moradia dele naquele lugar, e ele tem daquele lugar 2.000 amot para cada lado. Esse é o Isur de Tchumim. Agora a nossa Mishnah vai discutir várias leis nessa proibição de Tchumim. Fala a Mishnah. O animal e os utensílios de uma pessoa, eles podem ser movidos até quanto o dono dos utensílios do animal pode andar. Ou seja, se o dono dos utensílios do animal ele está fixo na cidade, então ele pode, esse animal e esses utensílios podem andar 2.000 amot para cada lado. Ou seja, qualquer pessoa pode levar eles para cada lado 2.000 amot. Uma pessoa que deu o animal dele para o filho dele ou para um pastor para tomar conta, esse animal também ele só pode ser levado à distância que o dono do animal pode andar. Então, seja, mesmo se esse pastor ele possa andar mais do que 2.000 amos fora da cidade, ele fez qualquer tipo de iruf tchumin, de qualquer forma, já que o dono do animal não pode andar mais do que 2.000 amos para fora da cidade, para esse lado, então o animal dele também não pode sair mais do que 2.000 amot da cidade. Se tem vários irmãos que herdaram utensílios do pai deles, então se tem algum utensílio que já foi designado para um dos irmãos, então esse utensílio pode andar a distância que esse dos irmãos pode andar para fora da cidade. Mas se tem utensílios que todos os irmãos que herdaram esses utensílios do pai, eles usam esse utensílio junto, então esse utensílio só pode ir para qualquer distância que todos eles juntos podem ir. Ou seja, se um dos irmãos fez algum Eiruv Tchumim e ele pode andar 2000 amot, 100 metros fora da cidade. Ou seja, ele fora da cidade, 100 metros, ele colocou lá um Eiruv. Então agora o lugar fixo dele é 100 metros fora da cidade. Então ele pode andar 2000 metros para um lado, mas para o outro lado, ele não vai poder andar 2000 metros até quanto os outros irmãos podem. Porque já que ele está 100 metros para um lado, então ele perde esses 100 metros para o outro lado. Então já que ele não pode andar para o outro lado esses 100 metros, então nenhum deles pode levar esses utensílios para esses 100 metros. E assim por diante. Uma pessoa que pegou um utensílio emprestado do amigo dele antes de Yom Tov, ou seja, que na hora que o Yom Tov entrou, um utensílio estava nas posses dele, que ele agrega a Shoel. Então aí, esse utensílio pode ser levado quanto esse pessoal que pegou emprestado pode andar. Mas Beyom Tov, a Shoel Beyom Tov, uma pessoa que se emprestou no dia de Yom Tov, aí que ele agrega a Mashim. Aí esses utensílios só podem ser levados à distância que a pessoa que emprestou pode levar. Porque já que na hora que entrou o Yom Tov, esse utensílio ainda estava nas posses da pessoa que emprestou, então agora o utensílio, o lugar fixo do utensílio foi fixado de acordo com a pessoa que emprestou, não de acordo com a pessoa que pegou emprestado. Então quando a pessoa pega emprestado no Yom Tov, ele só pode levar esse utensílio à distância que a pessoa que emprestou pode andar. וכן פעלה משנה, מזמה כזה, האישה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח להיסתה, uma mulher que pegou emprestada da amiga dela algum tipo de tempero ou água ou sal para completar a massa que ela estava fazendo, faltou água ou sal, algum tempero para completar a massa, arei eilu kerakleishteihem. Então agora essa massa só vai ser poder, a gente só pode transportar ela para onde as duas mulheres podem andar, porque de uma mulher a farinha pertence a uma mulher e a água, o sal e o tempero pertencem a outra mulher. Então já aqui metade e metade pertence para duas pessoas, então cada uma está impedida de levar para onde a outra mulher não pode andar. A biúda poter bemaim e pneishen bem mamash. A biúda nos diz que se a água não dá para perceber que tem água dentro da massa, não é visível a água, as pessoas sabem que tem água, mas a água não é visível, então aí ela não impede a outra mulher de levar essa massa para onde ela quiser. Ou seja, se ela deu sal que é, dá para perceber, é percebível na massa, então já não pode levar, mas a água que não dá para perceber, não é visível a água, então a viúva sustenta que a mulher que pegou emprestada, ela pode levar a massa de acordo com o lugar que ela pode andar. Fala Gmará, matnitin de lo que Rabi Dosa. A nossa Mishnah não está indo de acordo com a opinião de Rabi Dosa. Por quê? O que Rabi Dosa nos diz? Detanya, Rabi Dosa Omer, Rabi Dosa nos diz, Amrila Abashaul Omer, tem aqueles que nos dizem que Abashaul, o que falou essa lei, Alokeach Beimah Michavir Omer de Yom Tov, uma pessoa que comprou um animal do amigo dele na véspera de Yom Tov, Afapishelo Masralo Ela de Yom Tov, mesmo que ele só entregou o animal no próprio Yom Tov, aí que ele alokeach, esse animal pode ser transportado de acordo com quanto o comprador pode andar, que já que ele comprou o animal já na véspera de Yom Tov, mesmo que o animal não estava nas posses dele, mas já é considerado que o animal é dele, então o animal é fixado de acordo da onde que o dono dele é fixo, então no nosso caso o comprador. Fala Rabi Dosa mais uma lei, vamos ser bem maleroe. Uma pessoa que entrega um animal para um pastor, mesmo que ele só deu esse animal para o pastor no próprio Yom Tov, esse animal pode ser transportado de acordo com quanto o pastor pode andar. Por que isso? Porque a gente sabe que se tem uma cidade que tem um pastor, todo mundo dá os animais para esse pastor. Então já na véspera de Yom Tov, a pessoa tinha em mente de fixar a distância que esse animal pode andar de acordo com o pastor. Assim sustenta Rabi Dosa. Mas na nossa Mishnah está escrito que se uma pessoa dá um animal para o pastor, o animal só pode ser transportado de acordo com quanto o dono do animal pode andar, e não de acordo com o pastor. Então a gente vê que nossa Mishnah não está indo de acordo com Rabi Dosa. Fala Gmará, não. Afilo teima Rabi Dosa, mesmo se você vai me dizer que a nossa Mishnah está indo de acordo com Rabi Dosa, Não é uma pergunta. Velo caixa. Não é uma pergunta. Por quê? Quando é velo errado, quando é Shneidoim. Depende. Se na cidade só tem um pastor, então todo mundo teve em mente de fixar o animal de acordo com onde o pastor fixou o lugar dele. Mas se tem dois pastores na cidade, então a gente não sabe para que pastor ele vai dar. Então ele não fixou com ninguém, ele não fixou na mente dele para que pastor ele vai dar. Então o animal só pode andar de acordo com a distância que o dono do animal pode andar. Então a nossa Mishnah está se tratando quando tem dois pastores, e a nossa está se tratando quando só tem um pastor. Fala Gmará, dai kanami, se a gente olhar bem, a gente vai ver que a nossa Mishnah está se tratando com dois pastores. Que está escrito, dekatani lebno oleroe, está escrito que ele, se ele der um animal para o filho dele ou para um pastor, parece que o filho dele também era um pastor. Então já que tem dois pastores, pode dar ou para o filho ou para o pastor. Então já na véspera de Yom Tov, quando entrou, Yom Tov entrou, a pessoa não fixou para quem ele vai dar, então já que ele não fixou, então o lugar fixo do animal é de acordo com o dono do animal. Shema Minai. Então a gente decide que realmente a nossa Mishnah pode ir de acordo com a opinião de Rav Dosa. Amar Rav Bachana, Amar Rav Yochanan, Alachá que Rav Dosa. Falou Rav Bachana no nome de Rav Yochanan, que Alachá é como Rav Dosa, que só tem um pastor na cidade, o animal é fixo de acordo com aonde o pastor está fixo. Pergunta a Gmará, o meu Amar Rav Yochanan, será que Rav Yochanan falou isso? Que a Alachá é como Rav Dosa, e Amar Rav Yochanan, Rav Yochanan nos diz, Alachá que está Mishnah, Rav Yochanan diz pra gente que se tem uma Mishnah que não está escrito nenhum nome na Mishnah, ou seja, a Mishnah está escrita como uma opinião de todos os Tanaim, então a Alachá é como ela, Vetnan, e está escrito na Mishnah, Abeimav Rakilim Kiraglei Baalim, que os animais e os utensílios da pessoa, eles podem ser transportados de acordo com onde os donos dos utensílios do animal podem andar. Ou seja, eles são fixados de acordo com o dono. E Rav Dosa nos diz que o animal é fixado de acordo com o pastor. Fala, mas não é uma pergunta. A mesma coisa que a gente falou antes. A nossa Mishnah está se tratando quando tem dois pastores. Por isso a Mishnah fala que o animal é fixado de acordo com o dono do animal. Já Rav Dosa está se tratando num caso que só tem um pastor. Então o animal é fixado de acordo com o pastor. Agora a Gemara vai discutir mais leis dessa proibição de Tchumim. Tanu Rabanan estudaram os nossos Chachamim. Shnaim Sheshalu Chaluk. Echad Beshutafut. Duas pessoas que pegaram emprestado uma túnica, uma roupa. Pegaram emprestado juntos uma roupa. Zelelech Boshacharid Beit HaMidrash. Um deles pegou a roupa para ir na manhã de Yom Tov para o Beit HaMidrash vestido com essa roupa. E o outro pegou essa roupa emprestada para de noite e para uma festa com essa roupa. E aí, o que aconteceu? Um deles, ele fixou o lugar dele para o lado norte, ou seja, fora da cidade, ele fez eiruv, ele colocou lá uma refeição, para o lado norte, ele precisava ir para o lado norte, mais longe do que 2000 amot fora da cidade. Então ele fixou o lugar dele 100 metros fora da cidade. E de lá ele vai poder andar para o norte de 2000 amot. Vezei, e o outro pessoa, que pegou pesado junto essa túnica, alhava lá de Darom. Ele colocou um eiruv para o lado sul. Ou seja, ele precisava andar mais do que 2000 amot para o lado sul da cidade. Então ele colocou a 100 metros fora da cidade, colocou, fixou o lugar dele com a refeição, e aí de lá ele vai poder andar mais 2000 metros. Então, Zesharav alav letzafon, mealech letzafon, kiraglei misharav alav ledarom. Vezesharav alav ledarom, mealech ledarom, kiraglei misharav alav letzafon. Fala Gmará, já que eles pegaram essa túnica emprestada juntos, então a túnica ela é fixada de acordo com as duas pessoas. Então, esse que fez o Eiruv para o lado do Tzafon, mesmo que ele fez o Eiruv, ele não vai poder andar do Eiruv dele 2000 metros. Ele só vai poder andar de acordo com o Eiruv que o outro sócio dele fez para o lado sul. Ou seja, do Eiruv do lado sul, ele vai poder andar 1000 metros para o lado norte. E o pessoal do lado sul também não vai poder andar os 2000 metros 100 metros fora da cidade. Ele só vai poder andar 2000 metros de acordo com o Eiruv da pessoa do lado do norte. Ou seja, eles dois só vão poder andar em todos os lugares que os dois podem andar juntos. Fala Gmará, ואם מצאו את התחום, עלי זה לא יעזזנה ממקומה. Fala Gmará, mais ainda. E se cada deles, o do lado norte, ele fez o eruv dele 2000 metros fora do lugar deles. Ou seja, eles estão no ponto A, então ele queria andar 4000 metros para o lado norte. Então o que ele faz? Ele coloca uma refeição no final de 2000 metros, e aí ele vai poder andar 2000 metros a mais para aquele lado. E o lado sul, ele fez a mesma coisa. Ele colocou um eruv 2000 metros longe do ponto onde eles estão. E aí ele vai poder andar mais 2000 metros daquele ponto. Então fala Gmará, nesse caso eles não vão poder levar essa túnica para nenhum dos dois lados. Porque esse que fez o eruv 4000 metros para esse lado, ele não pode andar nenhum metro para esse lado. E esse que fez o eruv 4000 amot para esse lado, quer dizer que ele pode andar 4000 amot para esse lado, ele não pode andar nenhum amá para esse lado. Então eles não podem mexer, não podem levar a túnica para nenhum dos dois lados. Itmar. Fala Gmará, a gente estudou. Shnaim shelakhu chavitu beima beshutafut. Duas pessoas que compraram um barril de vinho ou um animal juntos, viraram sócios em um animal e um barril de vinho. Para quê? Eles compraram juntos para dividir no Yom Tov. É, na véspera de Yom Tov eles compraram o barril e o animal, que em Yom Tov eles vão fazer a shkita e vão dividir o barril de vinho, cada um vai pegar uma parte. Então, Rav amar chavit muteret. O beima asura. Rav diz que o chavit, uma vez que eles dividem o chavit, uma vez que eles dividem o vinho que está dentro do barril, cada um pode levar o vinho dele de acordo com a distância que ele pode andar. Mas já o animal, mesmo depois que eles dividiram o animal, cada um ele está impedido de levar a parte dele no lugar que o sócio dele não pode andar. Por que isso? Qual que é a diferença? Já vamos ver agora. Veshmuel amar, chavit dam yasura. Shmuel azuzenta não, que mesmo o vinho que eles dividiram, cada um é impedido de levar para um lugar que o outro sócio dele não pode andar. Então, Agmará entende que a discussão entre Rav e Shmuel depende da grande discussão que a gente já estudou várias vezes, se Yesh Breirá ou En Breirá. O que quer dizer Yesh Breirá ou En Breirá? Aqui, quando eles compraram o barril de vinho, não está decidido qual parte do vinho vai pertencer a um dos sócios e qual parte do vinho vai pertencer para outros sócios. Uma vez que eles dividirem, aí a gente vai, ou a gente decide retroativamente que desde que eles compraram, essa parte pertencia a o fulano e a outra parte pertencia a ciclano, ou não, a gente não fala que retroativamente cada parte pertencia a um. Sim, no começo as duas partes pertenciam aos dois. E uma vez que eles dividiram, cada parte pertence a quem pegou essa parte. Será que a gente olha para as coisas retroativamente, a gente considera que quando eles compraram o vinho, o que eles vão dividir no futuro, já de agora, é considerado que é dele ou não? Então, agora entendeu muito bem o que Shmuel fala. Shmuel fala que a gente não olha para as coisas retroativamente. Então, já que a gente não olha para as coisas retroativamente, então quando eles compraram na véspera de Yom Tov esse barril de vinho e esse animal, e entrou Yom Tov, as duas partes do barril e as duas partes do animal pertencem aos dois, a gente não sabe que parte vai pertencer a quem. Então eles foram fixados de acordo com os dois. Então quando eles dividem Yom Tov, cada um está impedido de andar na distância que a pessoa não pode andar, que o outro sócio não pode andar. Que já que não é, a gente não olha retroativamente, então na hora que entrou Yom Tov, todo o animal, como todo o barril de vinho, foi fixado de acordo com os dois. Mas a opinião de Rav, Agmará não entendeu. Porque se Rav ele sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente, então dá para entender porque no barril de vinho cada um pode levar para o lado que ele quiser. Porque a gente olha retroativamente que essa parte pertencia a fulano e a outra parte pertencia ao outro sócio. Então cada parte foi fixada de acordo com o dono dela. Então por que que quando a gente se trata do animal, já nesse caso o Rav sustenta que cada um impede o outro? Qual a diferença entre o animal e o barril? Então vai, isso que agora é a pergunta agora. Maika Savarav, o que que Rav sustenta? Ika Savarish Breira. Se Rav sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente, tá filho bem matista, então o animal também devia ser permitido de ser transportado para de acordo com quem cada parte, de acordo com quem recebeu essa parte. Veika savarembreire, e se Rav sustenta que a gente não olha para as coisas retroativamente, então filo Ravidam Yassurá, então o vinho também devia ser proibido, cada um devia impedir o outro para levar na distância que ele não pode andar, como o Shmuel sustenta. Fala Gmará, leolam kasavar yesh breira. Fala Gmará, não. Rav realmente sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente. Veshania beheima dekayam kitchumim meadade. Falará, mesmo que a gente olha para as coisas retroativamente e cada parte do animal que no futuro vai ser dividida para cada pessoa, a gente já olha como se fosse que agora já está dividido. E aí a gente pode fixar cada parte do animal para cada pessoa, quem vai ser o dono no futuro. Mas falará, mas já que o animal é vivo, e o animal, ele como se fosse, ele suga sangue dos dois lados. Então o sangue que pertencia a um, ele foi para o outro lado no meio de Yom Tov. Então quando você vai transportar a sua parte, você está transportando também sangue do outro. E esse sangue não pode ser transportado para aquele lado. Então no animal ele proíbe, já no vinho, se a gente olha retroativamente, um vinho não pega do outro vinho. Então esse vinho que pertence a esse, ele pode levar para onde ele quiser. E o outro vinho que pertence ao outro, retroativamente, pode levar para onde ele quiser. Essa é que é a diferença. Amale Rav Kehana veravasi le Rav, e Rav Kehana e Ravasi perguntaram para Rav, Leisur mukte lo chashashu, Leisur tchumin chashashu? Como se pode falar uma coisa dessa? Aí a gente sabe que qualquer coisa que a pessoa não tinha em mente de usar no Yom Tov, para ele vira mukte. Então a pessoa que é dona da metade do animal, a outra metade do animal, ele não tinha em mente de usar, então para ele vira mukte. E mesmo assim, essa parte do animal que está sugando sangue da outra parte do animal, que é mukse, mesmo assim, a gente pode usar essa parte do animal. Como a gente pode usar, ele sugou sangue, que é mukse? Então a gente não fala, a gente não usa essa lógica que a gente considera como se fosse que ele está sugando sangue da outra parte do animal. Então, porque aqui, quando você se trata da proibição de tchumin, você sim considera que uma parte está sugando sangue da outra parte. Fala de maneira chata e grave. Rav não sabia o que responder. Fala Gmará, mai haveala. Então qual que é realmente a halakha nesse caso? Quando duas pessoas compraram um animal e um barril juntos para dividirem em Yom Tov, qual que é a halakha? Será que cada um pode levar na distância que ele pode andar? Ou eles impedem um ao outro? Fala Gmará, Rabi Yoshi amar yeshbrei. Rabi Yoshi, Rabi Yoshi asover. Que a gente olha para as coisas retroativamente, então cada um pode levar a parte dele para onde ele pode andar. Rabi Yochanan amar em breire. Rabi Yochanan sustenta, não. A gente não olha para as coisas retroativamente. Então, cada um é impedido de levar a parte dele, porque talvez é porque a gente não olha para as coisas retroativamente. Então, essa parte pertencia aos dois na hora que o Yom Tov entrou. Agora a Gmará vai discutir, será que Rabi Yoshe e Rabi Yochanan sustentam de acordo com o que a Gmará trouxe aqui? Será que a Biosha sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente? A gente estudou Amet Babait Velopetachim Arbe Kulam Tmeim. A gente sabe que se tem um morto dentro de uma casa, qualquer objeto ou qualquer pessoa que está debaixo do mesmo telhado que o morto, ele fica impuro. Agora, uma pessoa ou um objeto que está debaixo do batente da porta da casa, ele não está dentro da casa, ele não está debaixo do mesmo telhado da casa, que ele está debaixo do batente da porta. Será que ele fica também ou não? Então fala a Mishnah que se todas as portas estão fechadas, ele fica também. A gente considera que o morto vai sair por uma das portas. Então a gente fala Sof Tumaratzet. Já que a Tumá vai sair daqui, uma hora eles vão tirar o morto para enterrar eles, então a gente considera como se fosse que a Tumá já está direcionada para as portas, então tudo que está debaixo de qualquer uma das portas fechadas fica impuro. Porém, Niftach Echad Meyem, mas vamos dizer que tem uma porta aberta e as outras portas estão fechadas, então os objetos que estão embaixo da porta aberta, eles ficam impuros. Os objetos que estão debaixo da porta fechada, eles ainda estão puros. Por que isso? Porque a gente considera que o morto vai sair pela porta que está aberta. E as outras portas que estão fechadas, o morto não vai passar por lá. Então a gente só considera que a impureza está direcionada a essa porta, e aí os objetos, a pessoa que está debaixo da porta, fica impura. וכולם טהורים, איתו זאת סובשת הסתנושבשת הזאת, אז פעם אתה סתם פולס. פורן חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שיש בו ארבע על ארבע, מצל על הפתחים כולם. ועמוד זה כיתות זה ספורט הסטומפש עדס, יפסו הטבין מנצ'י, כליווי צ'יראי סיבורטו פולומה דה ספורטס, או פולומה ג'נלה, כיתן קואטרו טפחים פול קואטרו טפחים, איתו אי אליס איזה פורטה, או איזה פינסמנטו, סאו ותודה זה זאת לספורטה שביקר אין פולס. כי שק יפסו הטבין מנצ'י ג'יראו מורטו פול איזה פורטה. איתו הנפולזה תג'ירסיונדה איזה פורטה, תן פולזה שנווי פרזות לספורטס. Mas fala a Gmará, bem chamai um dia, bem chamai nos diz, veu se rachava lá, vá te loia mutamente. Fala bem chamai, mas isso é só se ele pensou que ele vai tirar o morto por uma porta específica antes do morto morrer. Porque aí, já, na hora que ele morreu, ele já está direcionado para essa porta. Mas se o morto morreu e depois ele pensou, fala bem chamai, isso já não ajuda mais. O Beit Hillel Lombrim, Beit Hillel falam, ah, bichinha mutamente. Beit Hillel sustenta que ele pode pensar e direcionar a impureza mesmo depois que o morto já morreu. Veit Maralá, e a gente estudou, Amai Rabi Yoshia, Letaer et Aptachim Mikanu Laba. Falou Rabi Yoshia, mesmo isso que Beit Hillel sustenta, que eu posso ter em mente em tirar um morto depois que ele já morreu por uma porta específica, para salvar todas as outras portas de ficarem impuras. Isso é só Mikanu Laba, isso é só de agora para depois que eu tive em mente que eu vou tirar por essa porta. Então agora, se alguém trouxer algum objeto para debaixo do batente de alguma outra porta, ele vai ficar puro. Porém, mas se já tinha objetos antes de eu ter em mente que eu vou tirar em uma porta, e depois eu pensei que eu vou direcionar a impureza para uma certa porta, o objeto que estava na outra porta já ficou impuro. Agora que eu pensei, eu tive em mente de tirar por essa porta, não vai salvar o outro objeto de ficar puro. Então fala agora, Mikanu Labai, Nemafrealó. A gente vê que a gente não olha para as coisas retroativamente. Se Yeshbreira, Ashirabiosha Sovel, que a gente olha para as coisas retroativamente, então uma vez que eu pensei que eu vou tirar o morto por essa porta, então isso se esclarece retroativamente, que desde que o morto morreu, ele ia ser tirado por essa porta. Então retroativamente nenhum objeto tinha que ficar impuro. E por que Rabi Yoshia nos diz que só de agora para frente os objetos vão ficar puros? Porque Rabi Yoshia sustenta que em Breirá, a gente não olha para as coisas retroativamente. Então como que a Mishnah, como que a Gemara fala aqui que Rabi Yoshia souber que a gente olha para as coisas assim retroativamente? Então fala a Gemara, sabe o que? Então você tem razão, eu me confundi. Rabi Yoshia amar em Breirá, Rabi Yoshia sustenta que a gente não olha para as coisas retroativamente. E portanto, se a gente comprou um animal junto para dividir em Yom Tov, cada um vai impedir o outro de levar para uma distância que eles não podem andar. Verá a Biocha na Maria Espreira. E a Biocha não é o contrário. A Biocha sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente. E se a gente olha para as coisas retroativamente, então nenhum dos dois pode impedir o outro de levar a parte do animal que eles compraram para o lugar onde eles podem andar. Pergunta a Gmaral, como você pode me falar que a Biocha sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente, a gente esclarece as coisas retroativamente? Amar Ravassi amar Rabi Yochanan. Ravassi falou no nome de Rabi Yochanan. Ha'achim shechalku. Os irmãos que herdaram o pai deles que morreu, lo aleinu. Então, fala Rabi Yochanan, lekuchoten. Uma vez que eles dividem a herança, eles são considerados como se fosse que um comprou do outro a parte deles. Ou seja, toda uma vez que eles herdam, tudo pertence a todo mundo. E quando eles dividem, como se fosse que um comprou do outro a parte dele. E já que eles são considerados compradores, o Marzirim Zelazebeyovel, a gente sabe que tem uma lei, que qualquer campo que foi comprado durante os 50 anos do Yovel, chegou o Yovel, que é uma vez a cada 50 anos, todos os campos voltam para o dono original. Isso é só se o campo foi comprado. Mas se a gente olha retroativamente, que quando o pai morreu, depois, o que eles foram divididos é como se fosse que retroativamente na hora da morte, cada irmão recebeu a parte dele, então eles nunca compraram um do outro. Aí não vai voltar os campos no ano do Yovel. Ou seja, de qualquer forma, a gente vê que Rabbi Yochanan sustenta que a gente não olha para as coisas retroativamente. A gente considera todos os irmãos como se fosse que eles agora compraram a parte deles. Então, como você pode falar aqui que Rabbi Yochanan sustenta que a gente olha retroativamente? Fala, Gmará, vejitem, mas você vai me dizer que letler Rabbi Yochanan breira bedeuraita? Rabbi Yochanan sustenta que numa coisa, uma lei da Torá, a gente não olha para as coisas retroativamente. Aval bedre abanan itlei, mas nas coisas de abanan, nas leis dos hachamim, a gente olha para as coisas retroativamente. E aqui, essa lei de não andar mais do que 2000 amot para cada lado, é uma lei de hachamim, então lá a gente pode olhar para as coisas retroativamente. O bedre abanan itlei, e nas coisas de hachamim, será que ele sustenta que a gente olha para as coisas retroativamente? Ve'atani ayo, estudou ayo, Rabiúda Omer, Rabiúda nos diz, en adam matne al shtei dvarim kechad. Uma pessoa que vai pôr um eiruv, ele quer andar para um dos lados. Ele não pode colocar eiruv para os dois lados, fixar o lugar dele para os dois lados, tanto para o norte como para o sul. Ela imba hacham le mizrach, eiruvó la mizrach, le ma'arav, eiruvó le ma'arav. Veilo lecano lecano, ele precisa fixar, ou ele vai andar para o lado leste, ou ele vai andar para o lado oeste. Ele não pode fixar o lugar dele em dois lugares. Veavinamba, pergunta Gmará, por que eu não posso fixar para os dois lugares e decidir no dia de ontem para que lado eu vou andar? Mas está lecano lecano de lo, de embreira. Por que você fala que não posso fixar para os dois lados e decidir no dia de ontem? Porque a gente não olha para as coisas retroativamente. Então, Mizrach Omarav Nami Embreirá. Então, como que eu posso colocar para o leste e oeste e decidir que lado eu quero? Então, fala Gmarav, Amarav Yochanan Vekvar Bachacham. Está se tratando que eu coloco para o leste e no oeste, porque eu não sei para onde o rabino veio. O rabino já chegou na cidade. Eu só não sei para onde ele veio. Então, se eu descobrir que ele veio para o leste, então eu estou fazendo para o leste, não vai se esclarecer retroativamente. Já está esclarecido agora, só que eu não sei. Então, já que eu não sei, eu posso colocar para o leste e para o oeste, e amanhã vai me esclarecer para que lado que eu fiz. Mas, de qualquer forma, a gente vê que Rabbi Yochanan sustenta que retroativamente a gente não esclarece as coisas. Alma, letle Rabbi Yochanan brirá. Rabbi Yochanan não esclarece as coisas retroativamente. Então fala agora, ela lolam loteipur, não vira Rabbi Yochanan para Rabbi Yochanan. E realmente Rabbi Yochanan souber yeshbreira. Rabbi Yochanan souber que a gente esclarece as coisas retroativamente. Por isso, um dos sócios não pode evitar o outro sócio de andar para onde ele quer, porque retroativamente essa parte do animal já pertencia a ele. E isso que Rabbi Yochanan, em relação à impureza, ele sustenta que as coisas não se esclarecem retroativamente.